Ayrton Senna da Silva. No dia 1 de maio de 1994, o Brasil perdia um dos maiores nomes do esporte brasileiro em todos os tempos. E o mundo perdia um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história. Senna conquistou o campeonato mundial nos anos de 1988, 1990 e 1991. E foi vice-campeão em 1989 e 1993. Sempre andou no limite. O recorde de pole positions e a facilidade em guiar o carro de Fórmula 1 na chuva se tornaram algumas das suas marcas registradas. Em 2012, a BBC de Londres elegeu Senna como o melhor piloto de todos os tempos. De acordo com a rede de comunicação britânica, provavelmente nenhum piloto de Fórmula 1 tenha se dedicado mais ao esporte e dado mais de si mesmo em sua rígida busca pelo sucesso. Ele era uma força da natureza, uma combinação incrível de muito talento e, em muitos casos, uma determinação espantosa. Senna começou a sua carreira na Toleman em 1984. Acertou com a Lotus na temporada seguinte, onde foi protagonista de corridas lendárias, como a vitória em Jerez de la Frontera, na Espanha, superando a Williams do inglês Nigel Mansell por 14 centésimos de segundo. Em 1988, fecharia com a McLaren, onde conquistaria seus 3 títulos mundiais e também ficaria marcado por atuações memoráveis, como a vitória em Interlagos em 1991 e a vitória em Donington Park, na Inglaterra, em 1993, quando realizou aquela que é considerada a melhor volta da história da Fórmula 1. Celso Itiberê, colunista de automobilismo do jornal O Globo, fala da importância de Ayrton Senna no país e lembra que ele foi o nome mais importante do esporte brasileiro durante muito tempo.
Olha, é até difícil a gente medir a importância dele em relação ao esporte brasileiro, porque ele era, digamos assim, uma parte importante, a mais importante parte do cenário esportivo desse país. Era aquele cidadão que ia para a pista no domingo, ia para a pista no sábado na classificação, ia para a pista no domingo, e todo mundo já esperava dele o quê? A pole position e a vitória. E ele dificilmente fraudava a expectativa daqueles que o acompanhavam. Ele teve pole positions em cima de pole positions, vitórias, títulos mundiais, transformou-se no maior ídolo individual do esporte brasileiro de todos os tempos e é lembrado até hoje. Você imagina, as pessoas ainda lamentam, eu ainda lamento a morte de Ayrton Senna. Os brasileiros se incorporaram a ele, os brasileiros entraram com ele nesse jogo e ele foi realmente a grande figura e vai ser inesquecível para todos sempre.
Senna fez a sua estreia na Fórmula 1, justamente no Brasil, em Interlagos, em 1984, pela Toleman. A sua primeira vitória aconteceu um ano depois, no Grande Prêmio de Portugal, em Estoril, já correndo pela Lotus. Lito Cavalcante, comentarista de automobilismo do canal de TV por assinatura Sport TV, diz que Ayrton Senna é tão, ou até mais importante para o esporte brasileiro, como outros ídolos como Pelé e Gustavo Kuerten.
Eu acho que em termos de idolatria esportiva, Guga, Pelé e Ayrton Senna ocupam o mesmo patamar. Mas eu acho que superando a dificuldade maior, tanto o Senna quanto o Guga, por serem praticantes de esportes que não estavam assim na vida, não estavam no cotidiano do brasileiro em geral. Eles eram sim conhecidos de uma certa elite, de uma certa de classes mais privilegiadas, que já nutriam sua paixão ou pelo tênis ou pelo automóvel. Eu acho que o feito do Senna e do Guga normalmente que enfrentaram, vamos dizer, foram semeados em terreno menos fértil.
O primeiro título mundial de Ayrton Senna aconteceu em 1988, em seu primeiro ano pela McLaren. A equipe britânica venceu 15 das 16 corridas da temporada. E já naquele ano, o brasileiro recebia a concorrência daquele que se tornaria seu maior rival dentro das pistas, o francês Alain Prost. No entanto, o piloto brasileiro viveu um dos seus momentos mais marcantes do ano de 1991, quando venceu o GP do Brasil pela primeira vez. Celso Itiberê fala da vitória em Interlagos e lembra que Senna fazia questão de corresponder ao carinho dos brasileiros.
Porque ele achava que ganhar no Brasil era uma coisa fundamental para que as pessoas continuassem a acreditar que era possível vencer. Para as pessoas continuassem a acreditar que, embora o Brasil fosse naquele momento um país de terceiro mundo, pressionado e tal, tinha condições de ter sucesso se as pessoas acreditassem, se houvesse dedicação, se houvesse entusiasmo, se houvesse vontade para fazer as coisas. Era essa a imagem que ele passava e que ele fazia questão de corresponder àquela expectativa, de corresponder àquele amor que os brasileiros tinham por ele. Ele fazia questão de corresponder. Então, ele vinha para o Grande Prêmio do Brasil sempre com uma enorme responsabilidade, e ele sempre veio para o Brasil pensando muito nisso. Nenhum piloto, né, faz o que ele fazia. Ele vinha da Europa passar férias no Brasil, ficava em São Paulo, ia para Angra dos Reis, voltava para São Paulo, mas ele queria ter o contato com o país, ele estava presente ali. Então essa coisa fazia com que o Grande Prêmio do Brasil, não especificamente a corrida que ele ganhou, mas todos os grandes prêmios disputados no Brasil foram para ele extremamente importantes. Ele era, acima de tudo, um piloto que gostava e que fazia questão de corresponder à sua torcida.
Ainda sobre o GP do Brasil em 1991, Lito Cavalcante fala da trajetória do piloto até aquele momento decisivo e lembra que Senna trocaria todos os seus títulos pela vitória no Brasil.
Até aquele momento tinha se tornado, porque são escalas, né? São graduações. Primeiro entrar para uma equipe forte, primeiro chegar à Fórmula 1, depois na Fórmula 1 mostrar seu valor, ser cobiçado por equipes mais fortes, depois conquistar a primeira vitória, depois o primeiro título. Cada etapa conquistada tornava a etapa seguinte mais importante. Então, sob essa ótica, sem dúvida foi. E vencer no Brasil, para ele, era, naquele momento, a coisa mais importante que havia. Ele até, acredito eu, se fosse possível a troca, aceitaria essa vitória em lugar do abrindo mão de títulos já conquistados. Era o que estava faltando na carreira dele naquele momento, sem dúvida.
A vitória em Interlagos em 1991 foi uma das mais marcantes da carreira de Ayrton Senna. O próprio piloto, em entrevista concedida logo após a corrida, falou dos seus problemas com o carro na McLaren e do desgaste físico até o fim do Grande Prêmio. O piloto lembrou também que só teve a certeza de que venceria apenas duas voltas do final.
Eu tive uma corrida muito difícil no início, com problemas de pneu. Depois, mais tarde, com o segundo jogo de pneu, o Mansell andava bem mais rápido que eu, mas eu tentei jogar um pouco com ele até que eu consegui me livrar dele um pouco. E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter, já com o desgaste acumulado da corrida. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. E aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando oito voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar ainda umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta as últimas sete voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante, era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas curvas lentas. Além disso, O problema é que o motor ficava com RPM tão baixo que não tinha potência fora das curvas. E eu vi o patrão chegando, e eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante, e no finalzinho ainda começou a garoar. Eu quase passei reto no final da Xbox, porque sem poder trocar marcha, sem poder fazer nada, com a pista molhada quase foi tudo ali. Eu achei que não ia ganhar nas últimas duas, três voltas com o problema do câmbio, nas últimas sete voltas, mas quando deu três, duas voltas, eu falei, se der, vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar, e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos, e ele vai me dar essa corrida, depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida, e valeu, e eu tô feliz demais, e a emoção foi muito grande.
No ano de 1994, Ayrton Senna acertava sua transferência para o Williams, a melhor equipe no circuito daquela época. Depois de abandonar as duas primeiras corridas da temporada, Senna se preparava para a disputa do GP de San Marino em Imola. O acidente com o brasileiro Rubens Barrichello e a morte do austríaco Roland Ratzenberger nos treinos de classificação deixaram o piloto convencido de que as normas de segurança precisavam ser revistas. No dia 1º de maio de 1994, na sexta volta da corrida, Senna entrou na curva Tamburello e chocou-se violentamente contra o muro de concreto. Poucas horas depois de ser levado para o hospital Maggiore, de Bolonha, na Itália, a morte de Senna seria confirmada. No Brasil, a frase dita pelo jornalista Roberto Cabrini ficaria marcada para sempre no imaginário dos brasileiros. Morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Emerson Fittipaldi, campeão mundial de Fórmula 1 em 1972 e 1974, fala do momento em que recebeu a notícia do falecimento de Senna. Ele lembra que o piloto quase foi seu companheiro na Fórmula Indy e fala do receio dos chefes de equipe com a velocidade e a ousadia de Senna nas pistas.
Quando teve a notícia do acidente, foi um choque terrível. Eu estava testando um carro Indy. Eu lembro até hoje que eu estava num teste de tanque cheio, tinha que dar 28 voltas e foi lá pela volta 17, o chefe de equipe me chamou. Aí quando eu estou entrando no box, ele falou, olha, sua mulher no telefone. Aí eu achei que era uma tragédia da minha família. Falei, aconteceu alguma coisa com os meus filhos, que nunca na minha história nem o chefe de equipe me chamou para atender um telefone durante um teste. Imagina um teste, estava todo mundo da imprensa que lá. E aí quando falaram que o Ayrton morreu, foi um choque para todo mundo. E a equipe da Penske, que estava fazendo o teste, foi o que tinha testado o Ayrton uns meses antes. E que foi assim, um momento de convívio muito grande com o Ayrton, porque ele estava naquela disputa nessa época com o Ron Dennis, de corrida em corrida. E aí eu falei para Ayrton, por que você não vai testar o Indy? Mas no oval de Mamir, o Roger não quis que ele guiasse, que ele tinha medo do Ayrton andar muito rápido e se machucar. Né? Então ele falou, não, no oval não quero que o Ayrton ande agora, só no misto. E ia correr em Indianápolis junto, e que esse ano eu corri com o Nigel Mansell, que era o campeão mundial da Indy, e veio para a Indy. Então seria espetacular correr junto com o Nigel e com o Ayrton naquele ano. E quase aconteceu.
O legado de Ayrton Senna ainda se mantém vivo. O Instituto Ayrton Senna, criado pela sua família em 1994, concretizou o sonho do piloto de ajudar o Brasil a diminuir as desigualdades sociais, criando oportunidades de desenvolvimento humano a crianças e jovens por meio da educação. E ainda, nos dias de hoje, os mais jovens ainda buscam concretizar o sonho de ser o novo Senna. Cleito Pinteiro, presidente da Federação Federação Brasileira de Automobilismo fala da importância do piloto diante da nova geração de fãs de Fórmula 1.
Você tem uma ideia, jovem não, aí é criança de 7 anos de idade, que, ou seja, ele nem pensava em nascer. Ainda hoje, quando eles iniciam no cartismo, a primeira coisa que eles pensam é dizer assim, eu quero ser um Ayrton Senna. Aí já se vestem da Ayrton Senna, um capacete da Ayrton Senna. A capacidade que Ayrton Senna conseguiu transferir para o automobilismo é algo assim incomensurável. Aliás, usando um velho chavão, os domingos, as manhãs de domingo jamais voltaram a ser as mesmas.
Em 2014, a Unidos da Tijuca foi campeã do Carnaval Carioca com o enredo Acelera Tijuca, falando da carreira de Ayrton Senna. Para Celso e Tiberê, o piloto foi o melhor de todos os tempos e lembra o poeta Fernando Pessoa para falar a admiração que tinha por Ayrton Senna.
Eu lembro muito um poeta que eu adoro, que chama-se Fernando Pessoa. E ele, num dia que ele ficou extremamente triste, ele sempre viveu numa mesma casa e tal, e num dia que ele se sentiu mais triste foi no dia que venderam a casa. E aí ele disse uma pequena frase que dizia tudo: hoje eu sou o terem vendido a casa. Eu posso dizer a você que nesse dia em que eu digo, hoje eu sou a saudade de Ayrton Senna.
Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória com o piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.
Locução Jair Lemos, gravação e edição Rafael Napoleão, roteiro, redação e produção Luiz Ferreira, coordenação do Núcleo de Esportes Felipe Deschamps, coordenação geral Marcos Gomes.